DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Glória Sousa e volto logo depois do noticiário, hoje apresentado por Guilherme Correia da Silva.
Boa noite. A chefe da diplomacia da União Europeia, Catherine Ashton, apelou aos guineenses para participarem de forma pacífica nas eleições gerais de domingo. Em comunicado, Ashton pede ainda aos guineenses que aceitem os resultados das eleições. Em caso de reclamação, devem apenas ser utilizadas as vias legais apropriadas, refere ainda o comunicado de Ashton. A Comissão Nacional de Eleições de Moçambique diz estar preocupada com a baixa afluência ao recenseamento para as eleições no país, marcadas para outubro. O presidente da CNE, Abdul Karimo, diz que até agora só foram recenseados 55% dos 9 milhões de potenciais eleitores. O responsável acrescentou que Maputo é um dos pontos onde há menor afluência aos postos de recenseamento, escreve a agência de notícias Lusa. O número de pessoas que se suspeita terem morrido de ébola já ultrapassa as 100. A Organização Mundial de Saúde diz que 101 pessoas morreram só na Guiné-Conakry, outras 10 morreram na Libéria. A organização diz que poderá demorar entre 2 a 4 meses para conter o surto de ébola na região. Na África do Sul, o antigo campeão paralímpico Oscar Pistorius recordou em tribunal a noite em que matou a namorada Riva Steenkamp. Pistorius é acusado de ter matado premeditadamente Steenkamp. O atleta nega as acusações, dizendo que matou a namorada por engano, pensando que se tratava de um ladrão que tinha entrado em casa. Pistorius disse ao tribunal que disparou 4 tiros antes que se desse conta. A sessão do julgamento foi interrompida depois do atleta começar a soluçar e se desfazer em lágrimas. O novo primeiro-ministro francês, Manuel Valls, criticou duramente as acusações feitas por oficiais ruandeses de que a França teria sido cúmplice no genocídio no Ruanda. Valls classificou as acusações de vergonhosas. O primeiro-ministro francês disse que, de forma nenhuma, a França podia ser considerada responsável pelo massacre de há 20 anos, em que morreram pelo menos 800 mil pessoas, maioritariamente tutsis. O Fundo Monetário Internacional reviu em baixa as perspectivas de crescimento económico a nível mundial. O fundo diz que esta revisão reflete o impacto da crise na Ucrânia e um crescimento mais lento nos países emergentes, em particular na Rússia, no Brasil e na África do Sul. Sobre Angola, o FMI prevê um crescimento de apenas 5,3% este ano, um número que contrasta com as previsões do governo angolano, que espera um aumento do produto interno bruto de 8,8%. Relativamente à economia moçambicana, o FMI prevê um crescimento de 8,3% este ano. O secretário de Estado norte-americano John Kerry disse que agentes russos e forças especiais russas estão por trás da agitação separatista que se tem verificado no leste da Ucrânia nas últimas 24 horas, acusações que a Rússia desmente. Manifestantes pró-russos ocupam neste momento edifícios governamentais em 2 cidades no leste ucraniano. O secretário de Estado norte-americano diz que Moscovo se poderá estar a preparar para uma intervenção militar na região, como fez na Crimeia. Horas antes, o secretário-geral da NATO, Anders Fogh Rasmussen, pediu à Rússia para não agravar a situação no leste da Ucrânia. Rasmussen alertou que uma intervenção teria consequências graves. Nas últimas 24 horas, a Marinha Italiana socorreu mais de 1000 refugiados. Estes imigrantes viajavam a bordo de 3 embarcações que vinham do norte de África. Segundo a Marinha Italiana, entre os imigrantes a bordo estavam mais de uma centena de mulheres, 89 crianças e 3 bebés que tentavam chegar à Sicília. Por último, no desporto, decorrem neste momento 2 jogos da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O Borussia Dortmund joga hoje em casa contra o Real Madrid, que na primeira mão goleou o clube alemão por 3-0. Cristiano Ronaldo começou o jogo no banco. O internacional português lesionou o joelho no encontro da primeira mão na semana passada. Até há pouco, o Dortmund estava a ganhar por 2-0. No outro jogo de hoje da segunda mão, o Chelsea enfrenta o Paris Saint-Germain e há pouco o resultado era 1-0 para o Chelsea. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, apresentado por Glória Sousa.
DW. Jornal da Noite.
Campanha para as eleições na Guiné-Bissau retomou hoje a todo vapor. Apesar de desentendimentos entre agentes eleitorais e Comissão Nacional de Eleições, sociedade civil guineense está satisfeita com a campanha. Economia nigeriana lidera continente africano, mas a população não sente melhorias. São estes os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira. Depois de uma pausa de 3 dias de luto pela morte do antigo dirigente, o antigo presidente guineense Kumbaya Lah, retomou hoje a campanha para as eleições gerais na Guiné-Bissau. O enviado especial da DW às eleições guineenses deslocou-se hoje ao leste do país. Falei há momentos com Márcio Pessoa, que começou por descrever o ambiente no relançamento da campanha no leste da Guiné-Bissau.
Boa noite. Aqui no leste da Guiné-Bissau há uma mobilização de um grande número de pessoas para as eleições e podemos perceber isso logo ao chegarmos em Bafatá. Casualmente, chegamos com a comitiva de um dos candidatos que movimentou muita gente. Se trata de uma campanha que começa a entusiasmar os eleitores, pelo menos de Bafatá. Em Gabu, apesar de o ambiente estar mais calmo, há sinais de eleições por todos os lados também. Na verdade, quando saímos de Bissau pela manhã, já se notava a movimentação intensa nos comitês eleitorais, com veículos levando material de campanha para o interior do país. Também percebe-se mobilização nas tabancas, ao longo das rodovias.
E como estão a decorrer os preparativos para as eleições no leste da Guiné-Bissau?
Bom, nesta retomada de campanha eleitoral na Guiné-Bissau, estivemos nesta terça-feira em Bafatá e, nesse momento, falamos de Gabu. Trata-se de um eixo importante que deve eleger 28 deputados dos 102 que irão ocupar a Assembleia Nacional. É uma região onde não se conhece a tendência dos eleitores, só se sabe a opção no fim das eleições. Talvez por isso muitos guineenses afirmem que quem ganha nesta região leste do país ganha as eleições. Seria, portanto, o barômetro do pleito legislativo e presidencial aqui na Guiné-Bissau. Estivemos nas comissões regionais de eleições de Bafatá e Gabu durante a tarde guineense desta terça-feira. Os colaboradores terminavam a preparação dos kits eleitorais e em Gabu estavam separando as urnas de voto.
A segurança tem sido uma das principais preocupações da população guineense e é também uma das promessas dos candidatos. Como é que se pode descrever neste momento da campanha as condições de segurança no país?
No geral, a campanha foi retomada, Glória, com qualidade. Não há notícias de confrontos entre militantes. Inclusive, o processo de preparação do material de voto está contando com a participação de representantes de diferentes partidos. Todo o serviço de segurança dos edifícios das comissões regionais está por conta de militares da missão da CDAO para a Guiné-Bissau e de policiais guineenses. No caso de Bafatá, quem faz a segurança pela missão são militares nigerianos. Em Gabu, são do Burkina Faso.
Um outro aspecto que gera normalmente preocupações é o financiamento das eleições. Como tem sido garantido o financiamento?
Uma coisa que chamou a atenção nas eleições no final dos anos 2000 foram as incertezas quanto aos recursos para sustentar as eleições até o final. Nesta eleição, o que se percebe é que esses recursos estão melhores definidos, segundo as pessoas envolvidas no processo. Somente em Bafatá, o orçamento para o pagamento dos colaboradores chega a 96 mil euros, doados por parceiros internacionais, fora os gastos com transporte e materiais. Em Gabu, o orçamento geral chega a 250 mil euros. Ao todo, são 9 comissões regionais eleitorais na Guiné-Bissau. Em algumas, há o apelo para que as organizações responsáveis pela administração dos recursos liberem o dinheiro ainda bloqueado. Em uma comissão regional apurada pela reportagem, seriam apenas 5 mil euros para os animadores das eleições e transporte. A quantia é relativamente pouca, mas gera mal-estar e insegurança dos envolvidos no processo.
E se olharmos para trás, como estão a decorrer estas eleições quando comparado com anos anteriores?
Em Bafatá, o presidente Nelson Menezes Dalva disse que até quinta-feira serão publicados os nomes das pessoas selecionadas para trabalhar nas assembleias de votos. Em Bissau, também está para publicar o nome dos colaboradores nas assembleias. Na região, 445 mesas nas assembleias de voto. Há 3 círculos eleitorais. Nesta região de Bafatá, o tempo seco beneficia a logística das eleições, aqui no leste no geral. Somente Bafatá conta com 97 mil eleitores. O que a gente pode dizer é que, no geral, em comparação com outras eleições, essa eleição, em termos de organização, transcorre de uma forma melhor, por assim dizer.
Foi o comentário do nosso enviado especial às eleições gerais na Guiné-Bissau, Márcio Pessoa. A Guiné-Bissau vai a votos no próximo dia 13 e, por isso, a redação de língua portuguesa da DW África está a preparar uma emissão especial para o próximo domingo à noite. Acompanhe connosco as eleições guineenses na emissão em direto transmitida às 19h30, tempo universal coordenado. A pergunta de hoje está também relacionada com as eleições gerais guineenses. A 5 dias do pleito, quais são as suas expectativas na reta final da campanha? Contamos com a sua participação. Tem várias formas de nos contactar. Tome nota.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Continuamos na Guiné-Bissau, que está em contagem decrescente para as eleições gerais no próximo domingo. Os agentes das mesas de votação não se entendem quanto ao dinheiro que vão receber com a Comissão Nacional de Eleições. Mesmo assim, a sociedade civil elogia a forma como está a decorrer a campanha. A partir de Bissau, Brahima Daram.
Há 5 dias das eleições gerais, os partidos políticos concorrentes as legislativas e candidatos às presidenciais retomaram nesta terça-feira as atividades da campanha eleitoral após 3 dias de luto nacional pela morte do antigo presidente da República, Kumbayala. O único pequeno desentendimento registado no processo opôs a Comissão Nacional de Eleições e os agentes da mesa de voto. As duas partes não se entendem quanto aos valores que devem ser pagos aos agentes que prestarão serviço nas assembleias de voto para as eleições gerais do próximo domingo. Pedem quase o dobro do que a CNE está a propor e ameaçam não ir às assembleias de voto no dia do pleito. Esta terça-feira esteve convocada uma marcha de protesto dos agentes eleitorais, marcha essa que foi suspensa à última hora. Desconhece-se o motivo desta desconvocação, mas fontes contactadas pela DW avançaram que os agentes eleitorais terão acatado sem mais discussões as condições impostas pela CNE. A par desta situação, o Movimento Nacional da Sociedade Civil dá nota positiva à campanha eleitoral. Filomeno Cabral diz que tudo decorre com maior normalidade possível.
A campanha está a correr no maior civismo possível, com respeito ao contrário, ao seu parceiro, mas o maior de tudo foi a própria sociedade em si, a forma como tem importado.
O sindicalista lamenta o facto de a sociedade civil não fazer parte dos observadores domésticos, como tem vindo a reclamar desde 2012.
Mesmo depois de terem feito uma revisão da lei eleitoral, não conseguiram introduzir que a sociedade civil seja observador doméstico.
Entretanto, nesta terça-feira, chegaram a Bissau os 23 elementos integrantes da Missão de Observação Eleitoral da União Europeia de curto prazo, que juntaram-se aos 16 de longo prazo que já se encontram no terreno desde o passado dia 26 de março. No total, serão 49 elementos da União Europeia. Estes vão observar o andamento da campanha eleitoral, os preparativos para as eleições, a votação e a contagem dos votos e o apuramento dos resultados. Ainda no decorrer desta semana, chegam a Guiné-Bissau 4 elementos do Parlamento Europeu que se vão juntar à missão de observação eleitoral da União Europeia. Também Timor-Leste e Nova Zelândia colocaram uma missão com mais de 10 homens. A delegação é liderada pelo presidente do Parlamento de Timor-Leste, Vicente Guterres, que pediu aos guineenses inscritos no ato eleitoral de domingo para irem votar porque o destino do país está nas mãos de todos os guineenses.
Que votem naqueles partidos, naquelas personalidades que eles acham que vão contribuir para a unidade entre todos, porque acima das nossas diferenças individuais, partidárias, está o interesse nacional.
Com vista também a acompanhar as eleições de domingo, chegou nesta terça-feira 220 observadores da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, que irão monitorizar o ato eleitoral em todo o país. A missão é composta por deputados do Parlamento da CDAO, magistrados do Tribunal da Organização Regional e embaixadores de Estados-membros acreditados em Abuja, Nigéria. Braima Darami-Bissau, DW.
A Guiné-Bissau caminha ainda para as eleições gerais que vão pôr termo ao governo de transição instalado depois do golpe de Estado de 12 de março de 2012. Mas o período pós-eleições está já em cima da mesa e foi debatido em Lisboa durante o terceiro encontro sobre o Triângulo Estratégico América Latina, Europa e África. Na capital portuguesa, o nosso correspondente João Carlos tem mais informação.
O antigo presidente de Cabo Verde considera decisivas as eleições legislativas e presidenciais do próximo dia 13 deste mês na Guiné-Bissau.
Creio que é indispensável a realização dessas eleições e o respeito pelos resultados eleitorais. Isso é fundamental porque a Guiné-Bissau precisa de instituições legítimas e legitimadas pela vontade das suas populações.
Pedro Pires, distinguido em 2011 com o Prémio Ibrahim por liderança e boa governação, disse que só assim a Guiné-Bissau poderá manter relações estáveis com os seus vizinhos e parceiros.
Os vizinhos e os parceiros da Guiné-Bissau esperam que o país venha dotar-se de instituições legítimas, de instituições respeitadas, para que possam desenvolver as relações políticas, económicas e outras na base de interlocutores credenciados, interlocutores legitimados pelo voto popular.
O país precisa de uma nova liderança mais capaz, disse, reconhecendo, no entanto, que a grande responsabilidade pelo futuro da Guiné-Bissau está nas mãos dos guinenses. Pedro Pires falou à DW à margem do terceiro encontro Triângulo América Latina, Europa e África, fórum onde lançou como desafio a necessidade de ações conjuntas entre as respectivas regiões para o combate à criminalidade organizada e ao tráfico ilícito. Trata-se de um problema sério que afeta a América do Sul e África, referiu depois quando falava aos jornalistas na qualidade de membro de uma comissão que reflete sobre o combate ao narcotráfico. A prática também afeta países como a Guiné-Bissau, um problema regional, segundo a análise da investigadora portuguesa Elizabeth Azevedo Harman.
O narcotráfico não é só da Guiné-Bissau, é uma questão regional, europeia, dos Estados Unidos, da América Latina. Portanto, a comunidade internacional tem que perceber que ou resolve preventivamente ou está só a alimentar, adiando, um problema que não atinge só 1 milhão de guineenses, atinge, neste momento, segurança regional e internacional.
Para esta professora, ligada aos estudos africanos em Londres e Inglaterra, o combate ao narcotráfico teria de passar por várias reformas, não só das Forças Armadas.
Várias reformas, incluindo das Forças Armadas, mas também a questão de emprego. A estrutura económica e social está muito debilitada neste momento da Guiné-Bissau e daí tornar-se um Estado vulnerável a forças criminosas, como é a questão do narcotráfico.
Francisco Henriques da Silva, que foi embaixador de Portugal em Bissau entre 1997 e 1999, considera difícil uma governação estável no país sem uma efetiva reforma das Forças Armadas.
Portanto, eu entendo que é fundamental uma reforma das Forças Armadas e tem que haver, de alguma forma, algum apoio externo para que isso seja feito, porque estou convencido que os guineenses sozinhos não conseguem lá chegar.
O ex-diplomata e algumas altas patentes militares que participaram esta segunda-feira numa mesa redonda sobre o período pós-eleitoral na Guiné-Bissau defendem a presença no terreno de uma força internacional neutra sob a tutela das Nações Unidas. Também dizem ser fundamental que as Forças Armadas estejam de facto subordinadas ao poder político para mudar o ciclo de golpes de Estado e de violência permanente entre as forças políticas. A mesa redonda na Universidade Católica tinha como orador principal o almirante guinense Zamora Induta, ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, que recusa fazer declarações aos jornalistas. De Lisboa para a DW, João Carlos.
As eleições gerais na Guiné-Bissau são o tema em destaque hoje, a 5 dias do pleito. Quais são as suas expectativas para a reta final da campanha? Estamos à espera da sua resposta. Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de. Se preferir, envie um SMS para o número 00491758198273. A Nigéria não é apenas o país com a maior população de África. A partir de agora, é também a maior economia do continente, ultrapassando a África do Sul. Mas será que o sucesso económico corresponde a melhorias na vida dos nigerianos? Vários analistas dizem que não. Guilherme Correia da Silva.
Há 20 anos, o contributo dos filmes locais de Nollywood para a economia da Nigéria era praticamente insignificante. Mas desde essa altura, muita coisa mudou. A indústria cresceu, mas esse crescimento não se refletiu nas estatísticas económicas. Durante 20 anos, a Nigéria não mudou o método de cálculo do Produto Interno Bruto. Setores como as telecomunicações, que assistiram um boom nos últimos anos, não entravam no cálculo. O mesmo acontecia com a indústria de cinema de Nollywood. Há duas décadas, o contributo desta indústria para a economia da Nigéria era insignificante, mas hoje a indústria representa 1,2% do PIB. Passados 20 anos, a Nigéria mudou finalmente o método de calcular o Produto Interno Bruto e incluiu estes novos setores, as telecomunicações ou a indústria de Nollywood, por exemplo. Feitas as contas, a Nigéria é agora a maior economia de África e ultrapassou a África do Sul. Prevê-se que, em 2013, a Nigéria tenha tido um produto interno bruto de 510 mil milhões de dólares. Razia Khan, uma economista proeminente, já profetizara que 2014 iria ficar para a história como um marco para a economia da Nigéria.
A economia nigeriana alcançará este ano importância global,
disse Khan em março à DW África. A profecia cumpriu-se, mas estes novos números do PIB não são tudo, alerta Michel Monayan, da Associação das Empresas Alemãs com Negócios no Continente Africano, Africa Verein.
Os números absolutos do produto interno bruto não ajudam muito, sobretudo num país como a Nigéria, onde 90% das receitas das exportações vêm do petróleo. As economias da Nigéria e da África do Sul não são semelhantes. Na África do Sul, a economia é mais madura, mais sofisticada. Eles próprios fabricam automóveis, máquinas e produtos químicos.
A Nigéria tem o petróleo, está dependente dele. Além do petróleo, pouco resta ao país. Economistas como Razia Khan perguntam onde está o poder de compra e o comércio local forte. A Nigéria tem pela frente três grandes desafios, diz economista. Primeiro, faltam infraestruturas que funcionem. Em segundo lugar, falta uma economia diversificada. Além disso, mesmo que a Nigéria seja agora a maior economia africana, mais de 60% dos nigerianos vive abaixo da linha da pobreza.
Os novos números mostram claramente que é cada vez maior a disparidade entre o forte produto interno bruto e o grande número de pessoas que vive com menos de um dólar por dia.
A economia cresceu fortemente, diz a economista, mas o dinheiro parece ir apenas para o bolso de alguns. A classe média está a crescer, mas não o suficiente. Guilherme Correia da Silva, DW.
Há 20 anos atrás, a comunidade internacional ficou de mãos atadas e não conseguiu evitar o genocídio do Ruanda. Hoje, a vergonha persiste no seio da Organização das Nações Unidas, como nos conta António Rocha.
A ONU continua a sentir que, 20 anos depois do genocídio, a vergonha por não ter impedido os massacres de 1994 no Ruanda persiste. É isso que declarou Ban Ki-moon, secretário-geral da organização, na segunda-feira, 7 de abril, em Kigali, durante o lançamento das cerimónias oficiais que assinalam esta efeméride, na qual cerca de 800 mil pessoas foram mortas de forma selvagem em 100 dias.
Encontrei-me com alguns sobreviventes do genocídio e escutei os seus lamentos. Quando visitei pela primeira vez o memorial de Gizozi, senti, na verdade, o silêncio da morte, o silêncio daqueles que partiram e o silêncio da comunidade internacional. Poderíamos ter feito mais e deveríamos ter feito mais ainda.
Quando o genocídio começou a 7 de abril de 1994, a ONU estava há 4 meses presente no país com a MINUAR, a Missão das Nações Unidas para a Assistência ao Ruanda, mas esta missão de paz tinha um mandato pouco consistente e os 2.500 capacetes azuis, dirigidos pelo general canadiano Roméo Dallaire, eram principalmente mal equipados. Entrevistado em 2014 pelo programa em língua francesa da DW, quando publicou o seu livro Testemunho, Apertei a Mão do Diabo, Roméo Dallaire denunciou a falta de vontade política da comunidade internacional, cuja atenção estava na altura concentrada na guerra na Iugoslávia.
Houve mais ruandeses mortos, feridos e deslocados já em 100 dias que em 6 anos de guerra na Iugoslávia. Eu não podia manter as tropas, não conseguimos ter alimentos e durante esse período investia-se milhões nas tropas na ex-Iugoslávia.
Para além das fraquezas e erros da MINUAR, foi também feita uma má análise sobre a situação no terreno, algo que explica o falhanço internacional no Ruanda. Já em janeiro de 1994, Roméo Dallaire tentou prevenir a ONU sobre a preparação de grandes massacres, mas o seu apelo permaneceu ignorado. Mas, para as Nações Unidas, o Ruanda estava a viver uma situação de guerra civil e que, portanto, era necessária dar prioridade à diplomacia. É isso que se depreende das declarações do então secretário-geral da ONU, Boutros Boutros-Ghali, durante a sua visita a Bona, na altura capital alemã, a 13 de abril de 1994, a Bélgica pensava, na mesma ocasião, retirar o seu contingente da MINUAR na sequência do assassinato de 10 soldados seus.
Existem três opções. Continuar as negociações com os dois protagonistas da crise para obter um cessar-fogo. A segunda é retirar todas as nossas tropas, na medida em que os belgas querem retirar os seus. E a terceira é manter as nossas tropas e enviar reforços para substituir os belgas, se eles decidem realmente retirar-se.
A 21 de abril, o Conselho de Segurança votou pela redução dos efetivos da MINUAR para 270 homens, e os capacetes azuis que ficaram no Ruanda assistiram de forma impotente os massacres que continuaram com toda a impunidade. O mandato não lhes permitia intervir, segundo explicou Gerd Hankel, especialista sobre o Ruanda no Instituto de Pesquisas Sociais de Hamburgo.
Na altura, as missões da ONU eram missões de paz. Querer salvar pessoas ameaçadas de morte seria interpretada como uma ingerência nos assuntos internos de um país e, portanto, oficialmente era proibido.
Após a vitória das FPR, Forças Populares do Ruanda, em julho, a ONU viria a reconhecer que houve um genocídio e decidiu, de forma rápida, criar um tribunal especial, o TPIR, para julgar os responsáveis. António Rocha, DW.
DW. Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos aos ouvintes as expectativas para a reta final da campanha para as eleições gerais na Guiné-Bissau. Ao meu lado continua o Guilherme Correia da Silva. Boa noite, Guilherme. O que disseram os ouvintes?
Boa noite, mais uma vez. Lavo Baldé diz-nos por SMS, estão a chegar mais observadores ao meu país, a Guiné-Bissau, para poder acompanhar a eleição. É um sinal muito positivo para a comunidade internacional, diz Lavo Baldé. Alberto, que nos escreve da Beira, diz que vença o que tem as melhores estratégias para acabar com a crise deste país lusófono. No Facebook perguntávamos ainda, acredita numa Guiné-Bissau mais segura com as eleições gerais de 13 de abril? Azizi Batista, de Maputo, respondeu, acho que sim, uma vez que a campanha está a decorrer a bom ritmo. Ontem à noite recebemos uma mensagem de Bruno Gomes que comentava a pergunta que colocávamos na rede social Facebook, que era se pudesse enviar uma mensagem aos sobreviventes do genocídio no Ruanda, o que diria? Diz este ouvinte, eu diria que eles são revolucionários africanos e que a experiência deles é arma para defender o presente, ou seja, eles estão em condições de detectar novas formas de colonização e discriminação. Viva a Revolução Africana, a luta continua, dizia Amílcar Cabral. Escreveu este ouvinte Bruno Gomes. Ainda sobre este tema, disse Miguel Ermelino do Paulo, a comunidade internacional não tem uma postura ativa, porque estes fatos ainda continuam a acontecer no Ruanda e como também noutros países africanos. Ainda na nossa página no Facebook publicámos um artigo em que se constatava que com 5 dólares de investimento por pessoa até 2035 seria possível que os estados mais pobres reduzissem a mortalidade, principalmente a infantil, e perguntávamos quais as principais carências ao nível da saúde no seu país. que gostava de ver resolvidas. Mais uma vez, Azizi Batista, de Moçambique, disse-nos: a saúde e o saneamento, assim como políticas adequadas permitindo a boa distribuição de recursos minerais em serviços e bens para a população. Glória.
Obrigada, Guilherme. Uma palavra de agradecimento em especial aos ouvintes pela participação no nosso programa. Da nossa parte é tudo. A emissão da DW em português fica por aqui. Voltamos amanhã bem cedo, às 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, tenham uma boa noite.